Olá pessoal, comandante Orlando Matos aqui, nosso Conexão Geo número 278, sexta-feira, 22 de março de 2024, trazendo para vocês aqui a síntese da geopolítica da semana, agradecendo aí o apoio de vocês nas redes sociais, lembrando que se vocês ainda não seguem o canal, seguem lá no YouTube, compartilhem com seus amigos, ajudem a divulgar, precisamos discutir geopolítica, discutir o que está acontecendo no mundo, aqui no Brasil, porque às vezes eu fico com a impressão e que os brasileiros pensam que estão em outro planeta e não estão conseguindo entender a complexidade do momento que o mundo está vivendo. O tema principal que trago para vocês é a pirataria ali no Chifre da África, voltou. Vocês lembram que alguns anos atrás tínhamos aí vários casos de pirataria, as marinhas dos principais países se mobilizaram, enviaram navios de guerra para lá, a situação da pirataria ali no Chifre da África, ali no litoral da Somália, foi a zero. E a partir do final do ano passado, meio que aproveitando o que os Houthis lá no Iêmen estão fazendo, né? Vamos lembrar que os Houthis, a partir de novembro, começaram a atacar o tráfico mercante com mísseis fornecidos pelo Irã, né? Não vamos esquecer disso. Então, o Irã xiita fornecendo mísseis e drones para o grupo Houthi, que é um grupo rebelde dentro do Iêmen, um dos países mais pobres do mundo, vivendo uma guerra civil aí, e os Houthis atacando o tráfico mercante, prioritariamente, né, o tráfico mercante de interesse de Israel e dos Estados Unidos, que segundo os Houthis, é porque os Estados Unidos apoiam Israel nesse ataque que Israel está fazendo em Gaza, que nós estamos acompanhando aí também desde outubro. Então, os piratas somalis parece que se aproveitando aí do momento de foco das marinhas de guerra que estão ali naquela região para combater os Houthis, se aproveitaram e voltaram a atacar o tráfico mercante. E o primeiro êxito aconteceu em dezembro do ano passado, né, um navio mercante foi capturado, né, foi apresado pelos piratas, e no último sábado, né, uma operação assim, cinematográfica que deve entrar, assim, fatalmente irá entrar aí para os anais aí de treinamento das forças de operações especiais, uma operação altamente complexa implementada pela Marinha da Índia. Eu tenho falado muito aqui da Índia, a Índia é cada vez mais protagonista no sistema internacional, a Índia tem muito interesse ali naquela região do Golfo de Aden, Mar Arábico, porque a linha de comunicação marítima é vital para a Índia, a comunicação dela com a Europa, a comunicação dela até mesmo com a Rússia exporta petróleo para a Índia também via Mar Negro, Canal de Suez, Mar Vermelho, etc., e também Golfo Pérsico também, a Índia é o terceiro maior importador de petróleo, então aquela região é uma região importante, a Índia mantém lá navios de guerra, e um contratorpedeiro da Marinha Indiana, o Kolkata, que por sinal é um contratorpedeiro construído na Índia, que foi entregue à Marinha Indiana em 2014, tem 7.500 toneladas, para vocês terem uma ideia, isso aí é mais do que o dobro das nossas fragatas da classe Niterói, né, essa classe Kolkata da Índia, e numa operação coordenada com mergulhadores de combate da Índia foram lançados por aeronave da Força Aérea Indiana, mais helicóptero, mais drone, os indianos conseguiram resgatar o navio e prenderam os 35 piratas que estavam a bordo do navio, uma operação que durou cerca de 40 horas, de acordo com as informações que nós temos, e os 17 tripulantes do navio foram libertados. Então, uma operação assim impressionante pela complexidade, pelo número de tripulantes, pelo número de piratas envolvidos também. E acho que é importante lembrar a todos que aquela região ali existe uma força-tarefa que é comandada atualmente por um almirante brasileiro, com vários oficiais também brasileiros, fazendo parte do Estado-Maior, essa força-tarefa 151. Essa força-tarefa é sediada no Bahrein, que fica dentro do Golfo Pérsico, mas tem como tarefa o combate à pirataria naquela região. A Índia está fora dessa força-tarefa por enquanto. Eu acho que seria muito importante que os Estados Unidos, mesmo o Brasil, talvez possa ajudar a tentar trazer a Índia para dentro dessa força-tarefa 151, mas por quê? Porque é uma região, como eu falei, importante, não só para a Índia, mas para vários países. O Brasil ali está dando a sua contribuição aí para a boa ordem no mar, por isso que temos aí pela terceira vez um almirante nosso comandando aquela força-tarefa com navios de vários países. E para tráfico mercante de interesse do Brasil, eu destaco os navios da Transpetro. A Transpetro, ela tem a média aí de um navio tanque transportando petróleo de dentro do Golfo Pérsico, às vezes do Iraque, às vezes da Arábia Saudita, um petróleo mais fino, digamos assim, para depois aqui nas nossas refinarias misturar com o nosso petróleo e produzir aí gasolina, óleo diesel, etc. Então, a gente tem que lembrar, é importante, temos esse conhecimento, que navios de bandeira brasileira, né, navios da Transpetro, operam regularmente naquela região. Então, há uma grande preocupação com relação a esse aumento da pirataria por ali, né? Pirataria se combate com marinhas bem aparelhadas, bem treinadas, como vimos agora esse caso da Marinha da Índia, realmente uma operação espetacular. Mas é bom a gente não esquecer das razões que levaram essas pessoas a irem para o mar e se arriscarem fazendo pirataria. Ou seja, também não podemos deixar de lado os problemas socioeconômicos seríssimos que vários países sofrem, inclusive ali o caso da Somália. Isso também não pode ser esquecido. A questão da desigualdade socioeconômica no planeta é um item muito sério e que precisamos refletir. O segundo tema que trago para vocês é a possibilidade de cessar fogo em Gaza. Né? Ontem, muita gente mandando mensagem para mim, me falando que existe aí uma minuta aí de um cessar fogo, de uma resolução do Conselho de Segurança da ONU circulando entre os países, lembrando a vocês que o Conselho de Segurança da ONU é formado por 15 países, 5 são membros permanentes, Estados Unidos, obviamente, um desses 5 membros permanentes, e os Estados Unidos circulando aí uma resolução para um cessar-fogo em Gaza. Não temos muitos detalhes com relação a isso, mas isso está acontecendo. Ao mesmo tempo, o secretário de Estado, Antony Blinken, está na região, também provavelmente negociando essa questão do cessar-fogo, condicionado, obviamente, à libertação dos reféns. Cerca de 130 reféns ainda estão sob poder do Hamas, lá na faixa de Gaza. E a última cidade, vocês lembram que eu já comentei isso com vocês aqui no podcast, a cidade de Rafa, que hoje aproximadamente deve ter com 1 milhão, 1 milhão e meio de pessoas ali concentradas ali na cidade. Havia expectativa que após o início do Ramadã, que ocorreu no dia 10 de março, as forças israelenses fossem entrar em Rafa, mas tanta pressão da comunidade internacional, dos próprios Estados Unidos, o próprio presidente Biden falando muito, né, seguraram, pelo que nós estamos acompanhando, seguraram as forças israelenses e elas ainda não entraram em Rafa. Então, ali, estamos com a expectativa da entrada das forças israelenses em Rafa e, ao mesmo tempo, essa possibilidade de negociação de um cessar-fogo para humanitário, para poder entrar realmente ajuda. Muitos relatos aí de sérios problemas dentro ali de Gaza com os palestinos, falta de alimentos, falta de remédios, tratamento médico, etc, etc. Então, um tema, sem dúvida, do momento, precisamos acompanhar e vamos mantendo vocês informados aqui no Conexão Geo. Terceiro tema que trago para vocês, antes ainda, eu sei que vocês já iam falar que era no Estamos de Olho, mas eu tirei do Estamos de Olho, até para deixar bem claro que acho o conflito na Ucrânia seríssimo e temos que acompanhar com lupa o que está acontecendo na Ucrânia. O maior conflito desde o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, né? O Putin foi reeleito no último final de semana, vai ficar por mais 6 anos no poder, já era esperado, fica até 2030, ele pode se reeleger mais uma vez, então pode ficar até 2036. O Putin fortalecido, né? Fica aquela questão, será que ele vai realmente aproveitar esse momento de popularidade dentro do país, né? De força, aproveitando também que os Estados Unidos, o Congresso americano ainda não liberou aqueles 60 bilhões de dólares para a Ucrânia, será que o Putin digamos assim, partir para dentro, digamos assim, da Ucrânia para conquistar mais territórios? E aí o que aconteceu na quarta-feira? O ministro da Defesa russo, o Shoigu, dá uma declaração dizendo que vai criar 2 novos corpos de exército, né? É uma quantidade muito grande de militares, para atuar na guerra da Ucrânia. E fica a dúvida se efetivamente vai acontecer um novo recrutamento, né, de novos soldados, uma convocação de novos de civis para lutar na guerra da Ucrânia. Então estamos aí na expectativa de onde que o Shoigu vai sacar aí 50 mil militares russos para lutar aí no conflito da Ucrânia. Então, uma grande preocupação. Ontem foi um dia com muitos mísseis lançados da Rússia contra o território ucraniano, inclusive na capital Kiev. Temos acompanhado aí o avanço das tropas russas no leste da Ucrânia, naquela região de Donetsk. Ainda não é um avanço generalizado em toda a frente de combate, ela é mais concentrada ali na região de Donetsk, mas sim temos preocupações com relação a Kharkiv, que é a segunda cidade mais importante da Ucrânia, temos preocupações com Odessa, que é a terceira cidade mais importante da Ucrânia e o principal porto da Ucrânia. E assim, toda vez que eu olho uma declaração do Medvedev, que foi presidente da Rússia, primeiro-ministro, fico com aquela sensação de que pode sim ter algo mais pela frente, né? O Medvedev, mais uma vez, já tinha feito uma declaração com um mapa atrás dele, né? Já tinha comentado isso com vocês, mostrando aí um outro mapa da Ucrânia, com mais territórios aí de posse da Rússia. E numa entrevista que o professor John Mersheim, da Universidade de Chicago, deu ontem num congresso que está acontecendo lá na Índia, o professor Mersheim diz que, na opinião dele, a Rússia vai sim avançar e conquistar mais 20%. Atualmente a Rússia tem 20% do território da Ucrânia e ele acha que ainda vai conquistar mais 20% do território ucraniano. E o professor Mersheim acha que a Ucrânia tem que negociar logo e tem que mostrar e tem que garantir aos russos que a Ucrânia não vai entrar para a OTAN, porque ele está bastante pessimista com relação aos próximos meses dessa guerra. Então, mas volto a insistir, eu já tinha falado isso antes, eu acho que mais importante do que conquista de território para o Putin, o que realmente interessa para ele é uma vitória no campo informacional, do ponto de vista da Rússia ser considerada um ator protagonista do sistema internacional. E o próprio professor Mersheimer ontem, ele mostrou claramente isso, porque quando foi perguntado a ele como ele vê o mundo hoje, em termos de se é um mundo unipolar ou multipolar, ele colocou realmente um mundo multipolar, tendo os Estados Unidos, China e Rússia como as grandes potências. Vejam bem, a Rússia, que tem um PIB equivalente do Brasil, mas que pelo seu poder militar, por toda essa tradição, por tudo isso que envolve a Rússia, para esse momento aí relativamente positivo da Rússia, em termos assim, de vantagem da Rússia nesse conflito da Ucrânia, esse momento aí da Rússia na guerra, o próprio professor Mersheim colocou a Rússia nessa tríade de comando, digamos assim, de protagonismo mundial. É exatamente isso que o Putin queria, ou seja, a Rússia voltar a ter protagonismo, voltar a ser reconhecido como um grande ator no sistema internacional. Eu tenho algumas questões com relação a esse posicionamento do professor Mersheim, mas não temos tempo para isso aqui agora, mas fica realmente a preocupação da Rússia avançar nas suas conquistas dentro da Ucrânia. Vamos seguir de olho nisso. E falar em seguir de olho, estamos de olho, reunião do Conselho Europeu lá em Bruxelas com os líderes da União Europeia, se reuniram ontem e vão terminar hoje. Tema principal, conflito de Gaza e conflito na Ucrânia, né? Esse é o ponto principal. Outras questões, protestos dos agricultores europeus, isso aí generalizando aí por vários países da Europa, temos acompanhado isso também no noticiário. E a preocupação grande, logicamente muita coisa acontecendo nos bastidores, da possibilidade dos Estados Unidos, numa eventual eleição do ex-presidente Trump, parar de vez o apoio à Ucrânia, ou seja, a Europa vai ter que resolver o problema da Ucrânia, tem que estar preparada para resolver o problema da Ucrânia sem o apoio dos Estados Unidos. Eu acho que esse é o grande desafio dos países da Europa nesse momento. Estamos de olho, vamos seguir acompanhando. Também estamos de olho com a crise no Haiti, comentei com vocês no Conexão Geo da semana passada, uma crise absurda, não temos ainda um controle da situação, as gangues ainda ocupam o aeroporto, ocupam o porto da capital do Haiti, e não consigo, do jeito que está, realmente está difícil de ter uma solução. Eu tinha comentado na semana passada sobre a possibilidade do Brasil aparecer como um ator para tentar resolver pelo menos esse problema de segurança, voltar a ter segurança no país. Os Estados Unidos iam adorar isso, porque os Estados Unidos envolvido aí com Ucrânia, envolvido com Gaza, preocupação com Taiwan, obviamente que Haiti preocupa também os Estados Unidos, porque uma crise generalizada no país vai fatalmente levar a um aumento dos imigrantes haitianos para os Estados Unidos. Isso é um problema que o Biden também está tendo no campo interno, resolver a questão dos imigrantes ali, a confusão que ele está tendo com o governador do Texas. Acredito que vocês estão acompanhando isso, né? Aquela lei que o governador do Texas está implementando, que os policiais do Texas estão prendendo imigrantes que estão entrando pela fronteira, uma coisa assim meio fora de controle ali naquela fronteira do México com os Estados Unidos. E o que os Estados Unidos não estão precisando agora é uma horda de haitianos fugindo de uma crise enorme no país, né? Aqueles de vocês que tiveram oportunidade, deem uma olhada nas reportagens que estão vindo lá do Haiti, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Haiti, em torno estratégico dos Estados Unidos, ali no Caribe, eu acho que os Estados Unidos não podem desprezar, e obviamente que se o Brasil, que tem toda a experiência no Haiti, por ter comandado a Minustah em 2004, 2017, poderia sim se apresentar como uma solução, e seria muito bem-vindo pelos Estados Unidos, pelos demais membros do Conselho de Segurança da ONU, que a situação do Haiti, ela está fora do controle. Seria difícil para nós? Seria. Muitos colegas me mandaram mensagem discordando de mim, achando que o Brasil não tem que se meter com o Haiti. Mas, ora, se nós queremos uma posição de destaque no sistema internacional, a gente quer uma cadeira de membro permanente do Conselho de Segurança, a gente tem que dar a cara a tapa de vez em quando, e temos que partir para situações realmente difíceis. A situação do Haiti é difícil, para resolver é dificílimo. Se formos para o Haiti, temos que ir com um contingente muito maior do que levamos na Minustah, porque a situação lá no país está fora do controle. Mas seria uma excelente oportunidade para o Brasil, como foi o caso da Índia agora, nessa retomada do navio mercante lá no Chifre da África. Vários noticiários aí durante a semana, vídeos, muitos noticiários falando sobre o êxito da Índia, mostrando como a Marinha da Índia está preparada, está treinada, etc. Eu acho que seria uma excelente oportunidade de mostrarmos o valor também das nossas Forças Armadas. Outro tema que também estamos de olho, o Níger rompeu as relações com os Estados Unidos no campo militar. Vocês lembram, ano passado teve aquele golpe de Estado no Níger, a França teve que deixar, os militares franceses tiveram que deixar o Níger. O Níger é importantíssimo para o fornecimento de urânio para a França e para outros países, mas principalmente para a França. E os Estados Unidos mantêm uma base lá, cerca de 750 militares americanos dentro do Níger, uma base com meios aéreos e principalmente drones contra grupos insurgentes ali naquela região ali do Sahel africano. Pois bem, o próprio comandante do AFRICOM, que é um oficial general dos Estados Unidos, quatro estrelas, que cuida de todas as operações militares dos Estados Unidos no continente africano, esteve no Níger na semana passada, e o resultado dessa reunião foi o cancelamento da parceria do Níger com os Estados Unidos. Nós não temos detalhes do que eles conversaram nos bastidores, né? A gente pode aqui pensar que por trás do Níger possa ter realmente uma Rússia da vida, né, oferecendo alguma coisa para o Níger. O presidente do Níger pode ter colocado isso para o general americano na semana passada. O general americano não concordou, não teve apoio da Casa Branca, e os 750 militares dos Estados Unidos terão que sair, a base americana terá que ser fechada. Uma situação bastante assim, interessante. Vamos ficar de olho no que está acontecendo lá no Níger. E para fechar, estamos de olho, Península Coreana, mais uma vez essa semana, teste de armas da Coreia do Norte, ou seja, a Coreia do Norte provocando a Coreia do Sul, e a tensão naquela região, ela segue alta. Vamos lembrar que a Coreia do Norte está fornecendo armas para a Rússia no conflito da Ucrânia, e a Coreia do Norte, que já tinha a China como principal padrinho, tem agora a Rússia também como principal padrinho, inclusive uma visita prevista do presidente Putin à Coreia do Norte ainda este ano. Então é uma região que precisamos seguir, né, acompanhar, estamos de olho, obviamente não apenas a Península Coreana, mas toda ali a região do Pacífico Ocidental, Mar do Sul da China, questões com as Filipinas, são muitas coisas que nós estamos de olho, mas trouxemos aqui para vocês as mais importantes. E fechando, como sempre, uma boa notícia, o sexto teste exitoso do míssil superfície-superfície da Marinha do Brasil, em parceria com a indústria de defesa brasileira. Tivemos um teste aí, o resultado foi positivo. O Brasil precisa ter a sua indústria de defesa. Estamos vendo aí avanço, né? Eu comentei com vocês que o contra-torpedeiro da Marinha Indiana, que atuou agora com êxito contra os piratas, um navio construído na Índia. Ou seja, vemos aí a indústria de defesa de vários países aí crescendo, a Europa investindo em indústria de defesa em função da questão da Ucrânia. O Brasil não pode ficar para trás. Essa história de que nós não temos ameaça, isso é um risco à soberania nacional. Precisamos estar mais atentos, precisamos divulgar o que está acontecendo para a população, para a sociedade brasileira, para ela entender por que precisamos de mais orçamento de defesa, por que precisamos de mais incentivos para a indústria de defesa, para não ficarmos para trás nessa grande competição aí global, nessa tensão que estamos vendo para o mundo, que está, infelizmente, está preocupando bastante. Com isso, fecho mais esse Conexão Geo 277, agradecendo mais uma vez a confiança de vocês no meu trabalho. Se gostaram, compartilhem, deixem seu like, deixem seus comentários no YouTube, nas redes sociais. Muito obrigado, um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira.